Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Na produção do nosso programa, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia, nosso amigo Marlo Fábio. O programa Ponto de Vista, como sempre, trata de temas importantes para a sociedade, sociedade local, mas também temas globalizados. Queremos hoje tratar do tema do Alzheimer, lembrando que no Brasil existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, 6% delas sofrem da doença do Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer. Em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm esta doença, que é incurável, acompanhada de graves transtornos às vítimas. Nos Estados Unidos, é a quarta causa de morte de idosos entre 75 e 80 anos. Queremos, portanto, acolher aqui os nossos participantes, o Dr. Alexandre, que é clínico geral e geriatra, aqui de Dourados, vai falar conosco, a Regina Curione, que é terapeuta e também é comunicadora da Rádio Coração, o Dr. Marco Polo, que é odontogeriatra, presidente da ABRAC Região do Mato Grosso do Sul e coordenador das atividades do Mês Mundial da Doença de Alzheimer da ABRAC Nacional. Ele vai nos falar por telefone e também a Elizabeth Salomão, que assim como a Regina, tem mãe, né, com mais de 90 anos, é portadora de doença. Nós queremos então acolher a vocês também que nos acompanham pela Rádio Coração. Podem entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 98770095, também pelos nossos telefones 3427-5445, 3422-9507, pelo nosso site da Rádio Coração, radiocoração.org, e também pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Com os nossos convidados, dando aqui um bom dia para a Regina e para o doutor Alexandre. Bom dia, bem-vindos ao nosso programa.
Obrigado.
Um bom dia ao senhor, um bom dia à Regina, uma antiga amiga, né?
Isso.
E a todos os ouvintes da Rádio Coração.
Bom, doutor Alexandre, queríamos talvez assim, para as pessoas ouvir falar de Alzheimer, né? E, aliás, uma época, um dia desse eu falei para alguma pessoa sobre Alzheimer, porque eu fui visitar alguém. E a pessoa perguntou assim, quem é? Quem é? Eu acho que Alzheimer já pensou que era uma pessoa, né? Então você vê que é uma desinformação grande. O Alzheimer é o que mesmo? Vamos definir para que as pessoas que estão nos acompanhando, talvez até possam interagir conosco. De repente tem algum sintoma em casa, com alguém, ou a própria pessoa sente e não sabe ainda o que é.
Bom, o Alzheimer é uma das demências que acontecem após a terceira idade, né? Ou durante a terceira idade. O Alzheimer, ele se caracteriza principalmente, no início, por perda da memória, principalmente da memória recente. Então, a pessoa que é portadora da doença de Alzheimer, ela começa a esquecer fatos do cotidiano. Ela inicia esquecendo de dar recado, atende o telefone e depois não sabe quem ligou. Pergunta, às vezes, o mesmo fato várias vezes durante o dia. Então, são inícios de sintomas leves, né, de perda de memória leve, e que vão se agravando com o passar do tempo, chegando num ponto dela não reconhecer os próprios familiares e ela perder todas as noções de higiene.
Certo. Você falou da terceira idade, né? Os sintomas aparecem na terceira idade ou aparecem, ou isso varia de pessoas?
Não, os sintomas aparecem na maioria das vezes tardiamente, na maioria das vezes após os 65, 70 anos de idade.
Ah, certo. Mas também existem casos que a gente poderia constatar com idade menor do que isso? Agora estou lembrando que de vez em quando eu esqueço, então deve estar com Alzheimer.
Não, muito difícil. A maioria dos esquecimentos hoje, gente, isso é importante a gente frisar, é por falta de atenção.
Certo.
A globalização, com todos os benefícios que ela trouxe para a humanidade...
O excesso de informação...
Ela trouxe muitos males, o excesso de informação. Hoje a gente sai de casa, vai no centro da cidade. Eu sei que eu tenho que passar... no banco para ver meu saldo, depois eu tenho que passar nas lojas americanas, depois eu tenho que passar nas casas pernambucanas. Muito bem. Aí, a hora que eu estou fechando a porta da minha casa, eu, em vez de estar ali fechando a porta e prestando atenção se eu fechei a porta, eu já estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer lá na rua.
Exato.
A hora que eu chego na esquina, eu viro, gente, será que eu fechei a porta da casa? E tenho que voltar para conferir se eu fechei ou não.
Eu estou nessa fase, viu?
Pois é, mas isso não é demência, isso não é esquecimento. Isso é desatenção, realmente.
Ah.
É muita coisa na cabeça da gente. Hoje a gente não presta atenção naquilo que está fazendo no momento. A gente faz uma coisa já pensando nas outras que tem que fazer depois.
Certo. Vamos voltar daqui a pouquinho para a gente aprofundar esta questão. Regina, você então tem na sua família...
Sim.
Alguém com... Você poderia nos relatar um pouquinho essa...
A minha mãe.
A sua mãe.
É, como o doutor relatou, é igual... É isso mesmo. Minha mãe começou esquecendo de tomar os remédios.
E ela tem quantos anos?
Hoje ela tem 81, mas ela começou com 69 anos. E eu fiquei muito atenta porque já tinha esse medo, né? Eu ouvia falar dessa doença... E ela esquecendo de tomar os remédios. Minha mãe gostava muito de fazer pão. Minha mãe muito ativa, muito inteligente, muito... Ela que cuidava dos seus negócios, ela não admitia que ninguém cuidasse dos negócios dela, né? Ela ficou viúva muito cedo, então ela teve que assumir tudo. E eu vi que ela ia ficando esquecida de muitas coisas. Colocava o pão para assar, esquecia do pão, esquecia o fogo aceso. E foi assim. E começou a frisar mais a sua vida lá do passado. Foi quando eu vi, levei no neuro e constatou. E desde lá, ela só vem cada dia mais perdendo a sua memória. Fala que fica igual uma criança, mas é diferente. A criança cada dia aprende, né? E ela cada dia desaprende.
Não, realmente é complicado, sabe? Essa perda de memória, ela é progressiva. A doença é progressiva. Tá? E o que a gente deve fazer na realidade é tentar fazer o diagnóstico o mais cedo possível, o mais precoce possível, para que você previna não só com medicamentos, mas com as atitudes do dia a dia. Então, atividade física para o cérebro, para desenvolver, porque o cérebro da gente é igual músculo. Se você exercita o cérebro, ele hipertrofia, ele vai ficar bonito, sadio. E se você deixa ele parado, ele atrofia. Então, várias medidas têm que ser tomadas no sentido de prevenir que a gente chegue num Alzheimer grave. Até porque você estava falando aí que a sua mãe tem a doença de Alzheimer já há 12 anos, né?
Mais ou menos isso.
Mais ou menos 12 anos. Agora, a média de vida da população com Alzheimer é de 5 anos. Então, sua mãe está sendo muito bem cuidada.
Exatamente.
Graças a Deus.
É, porque eu vi logo no início, e ela foi até os remédios... ajudou a não avançar tão rápido, não que melhorou, mas diminuiu. Agora, nesses dois últimos anos aí, o remédio já não faz mais efeito, né? Não vai fazer mais. Agora, daqui para frente, é cada vez pior, isso eu tenho consciência, e é uma loucura. Quem cuida de um ente com Alzheimer, se não se cuidar também, olha...
Fica doente.
Fica doente. E eu que sou responsável pela minha mãe, então eu tenho que me cuidar também, né?
Doutora Alexandre, e quais são as causas, né? Porque a gente está vendo, acho que já alguns sintomas, né? Mas existe já identificado causas, né, que levam à doença e que poderiam ser prevenidas? Você falou da questão de não atrofiar o cérebro, etc., né? Que já seria um pouco a prevenção, mas e causas?
Bom, a atrofia do cérebro é uma das causas. Com isso, existe uma perda de algumas substâncias cerebrais que fazem a transmissão dos conhecimentos, dos dados, vamos dizer assim, entre os neurônios. E isso daí é que faz com que a pessoa vai avançando na doença de Alzheimer. Você disse que tua mãe não melhorou, mas na realidade é assim, a grande maioria dos pacientes com o tratamento melhora. Alguns pacientes estabiliza. E outros, apesar de todo o cuidado que você tiver, de toda a medicação que você puder usar, ele continua progredindo sem nenhuma melhora e sem estabilização.
Eu acho que da minha mãe deu uma pequena melhora, porque demorou muito para continuar avançando, né? É mais esses foi avançando assim, mas bem lento. Agora, nesses últimos 2 anos, que avançou demais. Aí também ela já está com 81 anos agora, né?
Ainda.
É.
Com 81.
Ainda.
Doutor, em relação a pensemos, já que não é uma doença contagiosa, né? Ela não é contagiosa.
Não, não, não é
contagiosa. Agora pessoas que têm pais, eu tô falando aqui, né? Tô falando aqui, né? Assim, não, você não vai ter,
mas é a nossa preocupação.
Você não vai ter, mas estava pensando aqui. Pessoas que tiveram pais com este problema, tem propensão também?
Sim. As estatísticas mostram que as pessoas que têm parentes com Alzheimer têm uma possibilidade maior de adquirir a doença de Alzheimer. Não é porque tenha contato com a pessoa e que ela seja contagiosa, não. Por fatores genéticos mesmo.
Certo. E em relação ao sexo, existe mais casos com homens, com mulheres, ou isso não existe nenhum estudo que prove isso?
Não existe. A doença de Alzheimer, ela é mais comum em mulheres.
Ah, em mulheres?
Né? Mas o que a gente vê no dia a dia é que a doença de Alzheimer é mais comum com o passar da idade.
Certo.
Sabe? E aí não importa se é homem ou se é mulher, pela própria gravidade da doença, né? É importante que as pessoas estejam sempre atentas para esses mínimos detalhes com relação aos familiares mais idosos, para que se faça um diagnóstico precoce da doença.
A própria pessoa acaba, se é bem informada, ela mesma acaba tendo consciência disso?
Não.
Não, né?
Não. Uma das características que a gente vê e que a gente passa a acreditar muito mais ainda na família é quando a família vira e fala: ah, ele está esquecendo. A pessoa vira para a gente e fala: não, eu não estou esquecendo.
Não admite.
Não admite. Não, mas não é que ele não admite. É que ele esquece que ele está esquecendo.
Exatamente isso. É o que acontece com a minha mãe antigamente. Ela levava as coisas da minha casa para a casa dela e dizia que era dela. Aí você falava: não, é minha. E ela marcava tudo com a primeira letra do nome do meu pai. Então, se era um prato de inox, alguma travessa, ela marcava até marcar assim, riscando, ou pegava o esmalte e marcava as travessas de vidro, e assim foi, pano de prato, ela marcava tudo, aí a gente explicava que não era dela, e ela devolvia, mas daqui a pouco ela estava lá de novo, pegando de volta, e é assim, foi assim um tempo, depois vai, cada tempo é algo que ela vai fazendo, né?
Isso.
Vai deixando de lado algumas coisas e vai tendo a ideia de fazer outras, e tudo é arte, arteira.
Uhum. Agora, doutor, você falou aqui da questão das pessoas falavam em esquecimento, a descoberta que se deu exatamente pelo médico que dá o nome à doença, que é Alzheimer, né? 1900 e pouco, sei, se eu não estiver enganado, né? Na Alemanha. Mas hoje se fala desse tema, eu mesmo ouço falar mais desse tema dos últimos 10 anos para cá. É um tema que é mais recorrente, a televisão fala, os outros meios. Agora, a gente conhecia no passado pessoas exatamente mais idosas. Fulano só lembra de coisas antigas, né? Ou fulano está com esquecimento. Então, não é que a doença apareceu agora, né? Ela está em evidência agora, mas é uma doença que a gente poderia assim, dizer que se remonta a tempos bem distantes do passado?
Sem dúvida nenhuma. Qual é a questão? É o seguinte, na década de 50, a média de vida da população brasileira era de 50 anos.
Aham.
Hoje, a média de vida da população brasileira cresceu muito. Então, até alguns anos atrás, as pessoas morriam antes de chegar na idade de ter um Alzheimer ou de ter um câncer. Então, se o senhor for ver hoje, o Alzheimer, o câncer, eles são muito mais evidentes do que eram até algum tempo atrás. Mas isso em função do envelhecimento da população brasileira. A população brasileira está envelhecendo, não é mais um país jovem, e isso vai trazer um problema grande para a gente, porque enquanto na Europa as pessoas levaram, o envelhecimento da população levou 200, 300 anos para acontecer, aqui no Brasil o envelhecimento populacional aconteceu em 20 anos, 30 anos.
Exatamente.
Então, isso acaba sobrecarregando toda a sociedade.
É, e com uma previsão de 40 milhões em poucas duas décadas, né?
Isso,
40 milhões de idosos, né?
Sem dúvida. E o que era difícil da gente ver pessoas com 80 anos, 90 anos, 100 anos, hoje a gente vê todo dia.
É.
Eu me lembro quando eu era pequeno, eu pensava que uma pessoa com 40 anos era um velho, sabe? E na realidade era, porque ele ia morrer com 50, ele ia morrer com 55.
Uhum.
Né? Agora, hoje não, hoje a gente está acostumado a ver o idoso trombar com ele o tempo todo na rua.
Minha avó, eu perdi minha avó há 4 anos atrás com 104. Só que ela tinha uma memória fabulosa, sabe? Ela lembrava dos fatos do ano anterior quando eu estava de férias.
É maravilhoso.
Pela questão hereditária, tomara que eu tenha alguma coisa.
O senhor está bem. Agora, eu sou mulher, que né, é mais fácil o Alzheimer em mulher, e tem a minha mãe.
Imagina, você é uma pessoa também um pouco diferente da tua mãe, entendeu? Uhum. Pelo próprio nível cultural. Então, você é uma pessoa que lê muito, você Sim. é uma pessoa que agora está se atualizando em Alzheimer pelo próprio cuidado com a mãe, e já começa a ter condições de se prevenir contra a doença, mesmo que ela seja inevitável, pelo menos que ela seja mais benigna.
Que ela não venha, né?
O que ela não venha, assim que eu espero.
Não, mas você, por ter mãe com Alzheimer, não é obrigado a ter Alzheimer, não.
É,
não.
Exato.
E nem eu, porque tive uma avó tão idosa, não quer dizer que eu estou livre, né? Regina, como é a lida diária, assim, sua, com a sua mãe, né? Porque a gente sabe que eu conheço também a mãe da Beth, né? E que ela daqui a pouco vai estar aqui, e algumas vezes eu visitei e vi, né, como é que ela lembra de um fato só e ela repete o fato, né?
É.
Ela termina o fato, ela repete o fato, né? Eu fiquei, acho que uma hora mais ou menos, e eu vi a história, acho que uns 40 vezes, né?
É bem isso mesmo. Por exemplo, se você chegar lá na minha casa hoje, padre, e sentar lá, ela estiver lá do teu ladinho e conversar, vai ser difícil você descobrir assim, nos primeiros 15 minutos. Aí depois, se você for prestando atenção, chega a pessoa em casa, ai, que bom que você veio, tá. A pessoa se sente assim, lisonjeada, mas ela não está sabendo com quem que ela está falando em nenhum momento. Até agora começou os filhos que moram mais longe, distante, vem menos, ela já não está reconhecendo, às vezes ela confunde.
Uhum.
Então, minha mãe, hoje, a minha casa, eu tenho um quintal enorme, a casa da minha mãe é no fundo, porque ela nunca quis morar comigo,
uhum.
Sempre muito ativa, então ela tem a casinha dela ali. E hoje ela está ficando mais isolada, né? Eu acho que isso é normal, doutor. Ela procura ficar mais isolada hoje. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que... Bom, tudo hoje ela depende de mim. Desde tomar um copo d'água, porque ela esquece de tomar água. Se você não der a comida, ela não vai comer. Se você não der banho, ela não vai tomar. Trocar roupa, escovar dente, tudo, ela depende de uma pessoa estar monitorando e ajudando. Então, esse é o dia a dia. E ela... Tem pessoas com Alzheimer que fica agressiva. Ela, às vezes, fica mais agressiva, mas ela é mais calminha devido aos remédios que ela toma, né? Que toma alguns remédios que ajuda a mantê-la. Mas é muito difícil. Hoje mesmo, agora, nesses últimos tempos, eu tive que fazer um roupeiro para guardar todas as roupas trancadas dentro do guarda-roupa, porque senão... Ela mistura tudo, você não encontra nada. Eu, a Beth que vai estar aqui daqui a pouco, elas têm um buraco negro, porque elas escondem. A gente não encontra. A casa da minha mãe é pequenininha. Ela esconde alguma coisa que você precisa naquele momento e não acha. De repente aparece.
E ela não lembra onde guardou também?
Não, imagina. Você vai falar, mãe, olha o que a senhora fez, onde que está tal coisa? Não sei. Aí ela fala que alguém pegou as coisas dela, que alguém levou, que entrou gente na casa dela. É assim vai, por isso que a gente teve que tirar o telefone da casa dela. Foi tirando aos poucos tudo que via que atrapalhava, a gente foi tirando. Então, é uma loucura, não é fácil não. Cada dia é uma novidade.
Muito bem. Doutor, nós falamos aqui da questão das pessoas que podem, né, que podem nascer por questão dos pais já terem o problema. Alguma notícia que eu li que disse que depois, quem nasce de mães com mais de 40 anos, que tem o problema, teria mais propensão. Isso é fato? Ou é falácia?
Não, isso também pode acontecer. Mas... o que a gente vê hoje é que não tem muita gente mais nascendo com mãe nascendo de mãe de mais de 40 anos. E, na minha opinião pessoal, né, essa é uma opinião pessoal, não existe ainda um acompanhamento com números adequados para a gente dizer que isso daí é uma verdade absoluta. Tá? Eu sou do tempo em que, quando eu fiz medicina, o pessoal era muito cético, então a gente falava que tudo tem que ter teste de estrada. Então não adianta, estatística baseada em poucos casos, para mim não tem muita validade. E eu acho que é muito pouco tempo ainda para que a gente faça um estudo sério nesse sentido. Muito poucos casos, né?
Doutor, mas não tem nenhuma novidadezinha lá?
Não, a novidade que tem é aquela que você vê no jornal o tempo todo, ai, sabe? O pessoal falando que estudando os genes, né? Para ver se consegue fazer modificação de genes, né? Mas, infelizmente, até as pesquisas genéticas hoje, elas são muito limitadas, porque a bioética ainda não está muito bem definida, né? Então, alguns países permitem a pesquisa genética, outros não permitem a pesquisa genética, outros permitem com restrições. Então, é alguma coisa que ainda vai demorar algum tempo para a gente, né? Mas
a nossa geração,
a gente tem esperança, a nossa geração não, mas com certeza a geração dos nossos netos,
dos
às
nossos
vezes
netos.
Até dos nossos filhos.
Pode ser.
Há 10 anos atrás, os conhecimentos da humanidade duplicavam a cada 15 anos, hoje duplicam a cada 8 meses.
Pois é.
Então, de repente assim, alguém aparece com uma novidade aí, bombástica, né? E resta para a gente esperar e torcer, né?
Torcer.
Agora, doutor, em relação a essa questão da média de vida da pessoa que tem Alzheimer, que o senhor relatou aí, provavelmente 5 anos, um pouco mais, isso depende exatamente do cuidado que é dado à pessoa?
Ah, sem dúvida nenhuma.
Porque a pessoa fica esquecida, como a Regina disse, que ela esquece de comer, né? Esquece de tomar o remédio. Este é um fator que influencia. Portanto, quem cuida tem um papel importante para o nível de vida, para o prolongamento da vida, melhor dizendo.
Sem dúvida. Primeiro, os cuidados que se tem com a pessoa. E segundo, o diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo você faz diagnóstico, quanto mais cedo você inicia o tratamento, não só o tratamento medicamentoso, mas com todos os outros cuidados de suporte, melhores são as chances da pessoa. Primeiro, de você prolongar a doença. Segundo, de você conseguir estabilizar a doença.
Né? Estabilizar.
Porque com o tratamento, aquilo que eu estava dizendo para a Regina, alguns pacientes, a maioria dos pacientes, melhora. Alguns pacientes estabilizam. E outros pacientes, apesar de todo o tratamento, continuam evoluindo e evoluem mal realmente. Então, mas quanto mais precoce você inicia os cuidados, maiores são as chances dessa pessoa de viver por um tempo maior e ter uma qualidade de vida melhor.
Certo. Nós vamos fazer um breve intervalo no nosso programa, porque temos que pagar as contas, né? Faz parte da vida, né? E sobretudo nesse tempo de crise é que a gente tem que pagar mesmo. E daqui a pouquinho a gente já retorna aqui falando com o doutor Alexandre, Marcos Polo, por telefone, e outras pessoas que participaram conosco aqui através do nosso site e das nossas mídias. Daqui a pouquinho já retornamos com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.